Eu passo agora a palavra ao doutor Eugênio Spigler. Ele é secretário de meio ambiente do meu estado, do estado da Bahia, e vai falar sobre o bioma cerrado.
Bom, primeiro, agradecer o convite, doutor Otto e senador Jorge Viana, fazer uma menção aqui ao ministro, que também esteve envolvido na organização desse evento, e quero cumprimentar os outros parlamentares aqui presentes, na pessoa do deputado Átila, presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados, e dizer que eu estou agora numa função substituindo o doutor Hélio na presidência da Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente, da ABEMA, e a gente, tanto para a Comissão de Meio Ambiente do Senado quanto para da Câmara, a gente gostaria de manter a relação que sempre foi estreita nesse período, manter uma relação porque nós temos uma agenda importante de interesse dos estados e que o Congresso Nacional necessariamente pode nos ajudar. Daí, desde o ponto legislativo, desde das questões legislativas, assim como também apoio a alguns projetos que são estruturantes e que estão relacionados à questão da biodiversidade. Bom, o meu convite foi para falar um pouquinho sobre o bioma cerrado. Só alguns números importantes. O cerrado abrange 2 milhões e 100 mil quilômetros quadrados do território nacional. Eu não tenho apresentação, deputado, eu não sei falar com apresentação. Então, me desculpo, mas realmente, quando colocam uma apresentação para mim, eu me perco totalmente. Ele abrange 2 milhões e 100 mil quilômetros quadrados de área, de território de 14 estados e o Distrito Federal. E desses 14 estados, três deles, na verdade, além do Cerrado que a gente conhece aqui, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste, nós temos três estados que têm área de cerrado, que é o Amapá. E sim, não, mas isso eu estou falando do Nordeste, mas além da Floresta Amazônica, nós temos Amapá com cerrado, Roraima com cerrado e também algumas regiões do próprio estado do Amazonas que tem área de cerrado, que a gente, quando fala de cerrado, desconsidera essa peculiaridade e essa característica desse bioma. Dos 2 milhões e 100 mil quilômetros quadrados de área de cerrado, nós já temos, segundo dados oficiais do próprio Instituto Chico Mendes, 700 mil hectares com ocupação antrópica, principalmente com atividade agrícola e pecuária. Obviamente, tem cidades em cima, mas a grande ocupação é dada por as atividades agro-silvo-pastoris e por aí vai. Ele representa em torno de 22 a 20, um pouco mais de 22% do território nacional. E um outro dado importante, retirado do Chico Mendes, é que 8% da área do Cerrado é constituído de unidades de conservação. Nós precisamos aumentar, obviamente, o ideal é que a gente tenha pelo menos 10%, mas estamos com uma concentração bastante boa e acho que se tem que atingir aí no próximo período o que está acordado. Uma outra questão importante que é importante salientar aqui, nós temos três grandes bacias hidrográficas que dependem do Cerrado. A Bacia do São Francisco, que já foi referenciada aqui pelo senador Otto Alencar e pelo doutor Hélio Gurgel, a Bacia do Prata e a Bacia do Tocantins-Araguaia. Observa que o Cerrado se constitui numa grande caixa d'água. E ele impacta a questão de recursos hídricos de todas as regiões brasileiras. O aquífero Urucuia, que tem uma boa parte da sua localização no território baiano, mas abrange Tocantins, Piauí, um pedaço de Minas Gerais, e também me parece que pega uma faixa de Goiás, me ajude aqui, por favor, mas o mais importante que eu quero dizer, em alguns períodos do ano, ele pode contribuir com até 90% da água do São Francisco. E nós estamos com um processo extremamente intenso de uso da água deste aquífero para a atividade econômica. E eu não estou me manifestando aqui contrário. O grande desafio é como é que se equaciona o uso econômico do recurso hídrico com uma estratégia que garanta a recarga para termos quantidade e qualidade de água necessária para garantir a sustentabilidade do aquífero e de todos os sistemas, de todas as bacias hidrográficas penduradas nesse aquífero. Esse é o aspecto central. Do ponto de vista da recarga de aquífero, tem alguns estudos que apontam de que a supressão de vegetação, ela não afeta de forma definitiva a recarga do aquífero. O que precisa garantir é o manejo adequado do solo, com curvas de níveis, terraceamento, barraginhas para permitir a infiltração da água, o cuidado com assoreamento, com erosão, assoreamento, alguns cuidados importantes e, obviamente, a proteção das principais nascentes ou das nascentes, que vai garantir o equilíbrio desse processo. É fundamental salientar, senador Jorge Viana, que toda a água superficial, principalmente nos aproximadamente 150 mil quilômetros quadrados do Cerrado que estão na Bahia, aproximadamente isso, a água subterrânea e a água superficial é a mesma água. Os rios do Cerrado baiano, principalmente, essa é uma característica dos rios do Cerrado, eles mantêm um equilíbrio bastante próximo do período de chuvas que se registra agora, nós estamos no final desse período no Cerrado, e no período de seca que entra a partir de maio, principalmente, e vai até outubro, novembro, dependendo de cada ano, aí essas variações do período climático. Porque justamente são os aquíferos que mantém vivo e abastecem os rios e todos o recurso hídrico superficial. Então é importante esse detalhe. Uma característica fundamental é essa. Outra característica importante é que nós temos, segundo dados do Chico Mendes, mais de 10 mil espécies vegetais catalogadas, chegando a 11 mil e qualquer coisa, ultimamente, espécies vegetais, mais de 800 espécies de aves catalogadas e mais de 160 espécies de mamíferos já catalogados, que são fundamentais para a questão do equilíbrio da biodiversidade. Só uma complementação. Se a supressão de vegetação ela não é tão determinante para a recarga do aquífero, segundo dados de estudo, ela é extremamente impactante em relação ao equilíbrio da biodiversidade e essa biodiversidade como um todo, para não ficar a informação incompleta aqui nesse aspecto. Então, esses são alguns dados que a gente precisa ter bem presente quando se discute. Em relação ao projeto de lei que está em discussão aqui no Parlamento Brasileiro, eu gostaria de salientar algumas coisas importantes. E aí, me desculpem, eu não tenho todos os dados dos estados, eu vou acabar focando um pouquinho mais em algumas coisas da Bahia. Nas áreas de veredas, que são as áreas mais úmidas, mais próximas aos rios, é muito comum a ocupação destas áreas por comunidades de feixe de pasto. São comunidades que têm áreas, a grande maioria das áreas são de uso coletivo, dessas comunidades, que vivem aí há 100, 150, 200 anos. Eles foram se estabelecendo aí, trabalhando inclusive na fazenda, e o fazendeiro permitia que eles ocupassem o fundo da fazenda, tinha aspecto de moradia, produção de algum alimento e também segurança da própria fazenda, porque eles formavam uma, evitando caça, roubo e uma série de fatores, e esses grupos foram se estabelecendo. E eles são responsáveis por grande parte da proteção e do conhecimento acumulado em relação ao uso de ervas medicinais, a chás e determinados alimentos que hoje são industrializados, inclusive por determinadas indústrias, que acabaram até patenteando isso, e que esse pessoal não tem o retorno desse benefício que eles construíram, desse conhecimento acumulado que eles têm e que contribuem fundamentalmente para a questão da nossa biodiversidade. Então, é um problema fundamental. No nosso caso, o doutor Otto foi vice-governador, eu estou lá há 5 anos como secretário de meio ambiente, nós estamos mapeando essas comunidades, esses grupos. Normalmente, essas áreas são áreas devolutas do Estado, são áreas pertencentes ao Estado. O Estado da Bahia tem um grupo de trabalho na Procuradoria-Geral do Estado que está fazendo o levantamento fundiário do Estado para identificar quais são as áreas, não só do Cerrado, mas de todo o território baiano, que são áreas devolutas, para que a gente possa ter uma estratégia voltada para a conservação dessas áreas e a regularização fundiária e assim por diante. Então, esse é um aspecto importante que a gente gostaria de ressaltar. O outro aspecto, na minha opinião, que é fundamental que a gente precisa ter, é a identificação agora, principalmente para os atos autorizativos. Veja bem, o Estado da Bahia, e eu não sou nenhum, não vou mentir aqui, o processo de a maior fronteira agrícola do mundo está no Cerrado brasileiro. Isso também ninguém esconde. E não vamos imaginar que nós vamos resolver o problema nós não vamos conseguir atingir desmatamento zero. Nós estamos perseguindo desmatamento ilegal zero, porque é uma área de expansão agrícola, a principal área de expansão agrícola, e o que a gente precisa fazer, e esse é o grande desafio, é o zoneamento do Cerrado. O governo federal fará o zoneamento do Cerrado todo. Nós concluímos o zoneamento do Estado da Bahia, inclusive o do Cerrado, e nós precisamos, através do ordenamento territorial, da organização do território, estabelecer quais são as áreas para garantir corredores de biodiversidade, ou a ocorrência de espécies ameaçadas de extinção e presença de espécies ameaçadas de extinção, da flora, da fauna, do conjunto da biodiversidade, levando em consideração a presença de comunidades tradicionais, fundo de pasto, feixe de pasto, e povos e comunidades indígenas, e assim por diante, e áreas prioritárias para conservação, áreas importantes para recargas de aquífero, fazer um mapeamento para estabelecer aí o limite da expansão econômica, garantindo com isso uma parcela fundamental de cota de reserva ambiental. E aí o Código Florestal nos dá um instrumento importante da cota da reserva ambiental, a fim de compensação da reserva legal, dos 20%, no caso do Cerrado, da maior parte do Cerrado não amazônico é 20%, o Cerrado amazônico é 30%. A garantia de corredores de biodiversidade, a garantia de equilíbrio alimentar e reprodução das espécies e, fundamentalmente, o reconhecimento do acúmulo em relação à biodiversidade de povos e comunidades tradicionais, pequenos agricultores que contribuem fundamentalmente para o desenvolvimento de conhecimento associado à biodiversidade e para a preservação deste patrimônio. Era isso, basicamente. Eu já passei bastante do meu tempo e agradecer o convite e colocar sempre tanto a BEMA como o Estado da Bahia à disposição dos senhores no Senado e na Câmara. Obrigado.
Agradeço ao doutor Eugênio e convido a doutora Camila Botelho, do Amaral, secretária de Meio Ambiente do Amazonas, para falar sobre o bioma do Amazonas.
Bom dia. Bom dia, senador. Agradeço pelo convite, pela oportunidade de apresentar aqui o bioma amazônico. É um desafio, mas eu espero que a gente consiga passar alguns números e os convidados aqui da Comissão de Meio Ambiente vão poder ver os superlativos dos estados que compõem a Amazônia. Obrigada. Tá bom. Bom, como o tema é bioma amazônico, eu não poderia deixar de falar sobre todo o bioma, contemplando assim todos os países que compõem o nosso bioma amazônico. Temos 7 milhões e 700 mil quilômetros quadrados, com 9 países compondo o que é chamado de Pan-Amazônia. Os estados brasileiros, que são 9 estados brasileiros, eles chegam a mais de 5 milhões de quilômetros quadrados. Então, visualmente, a gente consegue aí perceber que os estados brasileiros são os que mais têm espaço na Pan-Amazônica. Muitas pessoas acham que só tem um tipo de floresta, a floresta amazônica, mas nós já temos estudos que demonstram que nós temos identificadas até 22 tipos de floresta que compõem o bioma amazônico. Então, é uma diversidade, isso só os estudos no bioma brasileiro, na Amazônia brasileira, onde nós temos uma composição aí de florestas, várzeas, capinaranas. Então, uma diversidade que compõe esses 9 estados brasileiros. A gente também precisa destacar o trabalho feito para a proteção dessas áreas. Todos os estados da Amazônia possuem 315 áreas protegidas. Isso significa dizer que nós temos 179 áreas protegidas estaduais, 136 federais. Eu queria ver está aqui. Apontar aqui para vocês que essas áreas que estão aqui em meio alaranjado, elas são unidades de conservação federais. Então, dá para perceber quanto é abrangente a proteção de áreas federais no bioma amazônico. As áreas em azul são as unidades de conservação estaduais e as áreas aqui em vermelho também. Vocês podem observar aqui uma concentração. A gente já vai explicar que cada trecho de área desse, ele tem uma explicação, uma composição de áreas. Eu fiz uma sobreposição aqui de áreas protegidas versus o desmatamento. Esse aqui é um mapa do desmatamento consolidado, senador Otto, até o ano de 2012. A gente pode verificar as áreas em vermelho, como elas estão avançando nos estados. A gente tem concentrações muito específicas, e isso é muito em razão do uso do solo. E é muito, muito fácil a gente conseguir notar como as áreas protegidas, essas que estão aqui em linhas brancas, essas divisões brancas, como as áreas protegidas, elas conseguem conter o desmatamento. A gente dando um zoom aqui nesse espaço, a gente consegue verificar no estado do Acre, no estado do Amazonas, aqui na região do Pará, Mato Grosso, como onde tem áreas protegidas, é exatamente o limitante do desmatamento, mesmo que esteja próximo a grandes rodovias federais. Então, demonstrando assim o resultado positivo que criação de áreas protegidas trazem para que a gente consiga realmente ter a conservação ambiental. É uma resposta realmente muito positiva. Lembrando que nos estados amazônicos, nós temos 43% de áreas protegidas, somando as terras indígenas e as unidades de conservação federais e estaduais. Como que tem se dado, ao longo dos anos, a ocupação e uso do solo nesses estados? Existe uma área com uma pressão muito forte, uma pressão humana consolidada, especialmente pela agropecuária, pelas estradas, a área urbana, que é pequena, e especialmente o desmatamento. Mas existe uma lógica para isso acontecer. O desmatamento, ele ocorre, primeiro, pela retirada de madeira. É a primeira riqueza a ser retirada. E, depois disso, a consolidação com agropecuária, com passagem de estradas, e nós temos, nos 9 estados amazônicos brasileiros, 19,25% de pressão humana consolidada. E temos na área em amarelo, vocês conseguem verificar aqui, que é uma área bastante extensa, que é a nossa preocupação, que é a pressão humana iminente, aonde que se tem a expansão da agropecuária, a expansão do desmatamento, a expansão da ocupação humana. Então, é bastante preocupante a gente verificar aí uma grande concentração amarela aqui, que vocês podem verificar, pressionando essa área verde de floresta, que é de 46,45%. Para chegar aos 100%, a gente não pode deixar de destacar a porcentagem de água, 2,1%. O que está em risco com essa pressão e com essa retirada de floresta, com essa substituição do solo da floresta por agropecuária, por áreas de pastagem?